Euronet Plus.
Começamos, digamos, um novo ciclo no Casa Comum. Na semana passada despedimos de Francisco Assis, que nos acompanhou nos últimos anos aqui neste espaço de opinião sobre temas nacionais e europeus. Esta é uma parceria com a Euronet, rede europeia de rádios. E hoje damos as boas-vindas a José Luís Carneiro, que se junta a este painel com o Paulo Rangel, que, como é hábito, entra também nesta edição a partir de Bruxelas. Bem-vindo, José Luís Carneiro.
Muito obrigado.
Gosto de recebê-lo aqui. Paulo Rangel também já está connosco a partir de Bruxelas. Começo hoje por si, Paulo Rangel, porque provavelmente tem aqui também algo para nos dizer sobre a questão do Tribunal de Contas, tendo em conta esta troca. O Presidente da República, só para contextualizar, nomeou agora o juiz conselheiro José Tavares para substituir Vítor Caldeira à frente do Tribunal de Contas, num contexto em que surgiram várias críticas por parte da área socialista ao trabalho de Vítor Caldeira, e o mais recente será também a proposta de mudança do Código dos Contratos Públicos. Paulo Rangel, como é que vê esta troca de cadeiras bastante comentada nos últimos dias em Portugal?
Olha, antes de mais, deixe-me dar as boas-vindas ao José Luís Carneiro, dizer que é com muito gosto que aqui estou com ele. Já que tínhamos aqui debates instrutivos e esclarecedores, das várias alternativas para, a vida política em Portugal e na União Europeia. Ora bem, vamos cá ver. Isto é um caso extremamente grave, gravíssimo, portanto, e sinceramente a mim não me admira nada. Há aqui uma cultura, já havia uma cultura no governo de Sócrates e agora o governo de Costa tem a mesma cultura. É a cultura do controlo das instituições. Quer dizer, é incompreensível que um presidente do Tribunal de Contas, cuja carreira é absolutamente exemplar, foi presidente do Tribunal de Contas Europeu 12 anos, que foi, aliás, escolhido por este governo, quando não há memória nenhuma de não haver recondução no cargo, não seja reconduzido no cargo, quando se sabe que teve o Tribunal de Contas um conjunto de decisões que, obviamente, mas isso nem sequer é novidade nenhuma, isso foi sempre assim, criticam muitos aspectos das autoridades administrativas em geral, sejam câmaras, seja o governo. E, portanto, é para isso que eles existem. Portanto, o Tribunal de Contas existe para isso, não é?
E não viu na conduta deste Presidente do Tribunal de Contas nada diferente de antecessores em relação à crítica e fiscalização tradicional?
Eu tinha visto uma grande diferença. Eu noto uma grande diferença é no PS. O PS, quando se tratou de ser Sousa Franco, que era apoiante do PS, não é? Quando se tratou de César Oliveira Martins, que era militante do PS, ambos ministros dos governos do PS, há que reconduzir. Quando é alguém que não é próximo do PS, então não há que reconduzir. Sendo que eu, sinceramente, não ponho em causa, não, longe de mim, a idoneidade de Sousa Franco ou de Guilherme Oliveira Martins. O que eu não percebo é que idoneidade menor tem. Portanto, o primeiro-ministro António Costa não aceita a crítica. Já tinha feito duas coisas terríveis. Uma foi afastar a procuradora-geral Joana Marques Vidal, que quer se queira, quer não, foi a primeira pessoa a dar um verdadeiro salto qualitativo no combate à corrupção. Fez uma coisa, do meu ponto de vista, inaceitável, que aliás aqui em Bruxelas ainda vai dar muito que falar, que é a escolha de um magistrado que ficou em segundo lugar no concurso europeu, mas que é do círculo, foi colega do primeiro-ministro na faculdade, é do círculo das pessoas que estão hoje no Ministério da Justiça, e é provido em primeiro lugar. Eu não ponho em causa se ele tem qualidades ou não tem. O que eu estou a dizer é, se há um júri independente que escolhe e gradua alguém em primeiro lugar, não há nenhuma razão para nós não seguirmos isso, para o governo português interferir num processo que nem sequer é do governo português, interferir de forma a alterar esta indicação.
Antes de passar aqui a José Luís Carneiro, só uma nota para o Rangel.
Portanto, Primeiro-Ministro repara, ontem, há aqui uma constante,
sim,
há aqui um padrão.
O Primeiro-Ministro ontem sublinhou que fixou com o Presidente da República a não renovação dos mandatos princípio.
Se o Primeiro-Ministro fixou isso, é pena que não aplique a si próprio. Porque ele então já está no segundo mandato.
Também o Presidente da República não aplicará.
Peço desculpa, as probabilidades de haver, digamos, interferência no exercício de poder são maiores nos executivos do que no judicial. Portanto, se essa doutrina, repare, essa doutrina não está na Constituição. E António Costa não a seguiu quando era Ministro da Justiça, nem a seguiu quando lhe convinha. Portanto, isto é um discurso de pura conveniência.
Vamos ouvir
para enganar para Paulo.
Vamos ouvir José Luís
Carneiro. Para mim, isto é extremamente grave, é outra vez um ambiente de eu diria, limitação da democracia.
Muito bem.
E do Estado de Direito. É claro. Portanto, vamos... isto é claro porque é um padrão. Não é um caso único que poderia, por si, eventualmente justificar-se ou ser uma exceção. Não, é um padrão numa série de nomeações umas atrás das outras.
Obrigado, Paulo Rangel. Jorge
Bom,
Carneiro.
Queria, antes de mais, agradecer as palavras de boas-vindas que me foram formuladas, nomeadamente pelo Paulo Rangel. Quero também saudá-lo e dizer que não concordo em absoluto com este tremendismo das palavras de Paulo Rangel. Por vários motivos. Primeiro porque ainda há dias invocamos a República e sabemos bem que o princípio da renovação de mandatos e o princípio da limitação dos mandatos é um princípio que é conforme aos valores republicanos e recordo que foi o Partido Socialista, quando também no exercício de funções governativas, introduziu o princípio da limitação dos mandatos, nomeadamente para os órgãos autárquicos, o que teve um efeito positivo do ponto de vista da renovação da própria democracia e da própria noção dos limites que devem ser impostos àqueles que estão investidos de funções, nomeadamente
nessa medida, Paulo Rangel diz, porque é que não aplica isso ao Primeiro-Ministro?
É uma discussão que tem sido feita em relação aos órgãos executivos e também à própria função parlamentar. Não apenas nacional, mas como também europeia. É uma discussão que se tem feito também nos próprios partidos políticos. Mas permita-me que diga o seguinte, este princípio assumido publicamente pelo Primeiro-Ministro e por aquilo que podemos também saber em articulação com o Sr. Presidente da República é um bom princípio. Portanto, trata-se de um princípio de estabelecer uma limitação para aqueles que vão desempenhar funções, sob proposta do Governo, funções de escrutínio da própria ação dos titulares de órgãos de soberania.
Mas e qual é o seu balanço do trabalho de Vítor Caldeira, então? É alguém que tem... que o José Luís Carneiro tem razão de queixa em relação ao trabalho de Vítor Caldeira? É uma questão relacionada com aquilo que Vítor Caldeira tomou ou o Tribunal de Contas durante o seu mandato?
Como, aliás, foi ontem também sublinhado por vários intervenientes no espaço público, o Tribunal Constitucional é um coletivo de juízes que apreciam e decidem sobre matérias concretas e, portanto, não se pode olhar para o Tribunal Constitucional como sendo uma instituição de uma personalidade. O apreço que merece da parte das entidades públicas e do conjunto de cidadãos é um apreço positivo e o seu desempenho foi, aliás, reconhecido por todos.
Como, aliás, alguns autarcas não. Fernando Medina queixou-se, o próprio Ministro do Ensino Superior, a questão do Código dos Contratos Públicos.
Mas aquilo que ouvimos de pronúncia pública, nomeadamente sobre relativamente a autarcas, instituições do ensino superior, enfim, entidades representativas das próprias entidades económicas, o que, aliás, tem sido comum é sentirem que nem sempre a agilidade e a celeridade do Tribunal de Contas corresponde à necessidade de eficácia política na resposta às necessidades das populações e do conjunto dos cidadãos, porque as críticas que foram formuladas não foi em concreto ao Presidente do Tribunal Constitucional, foi à, por vezes, à demora do Tribunal Constitucional na emissão dos seus pareceres, que são essenciais para garantir eficácia.
E isso agravou-se com este mandato sob a presidência de Vítor Caldeira?
Colocamos a questão no plano dos princípios. E o princípio que foi adotado é um bom princípio, que é o da renovação e o da limitação dos mandatos para aqueles que têm funções de escrutínio. Veja, o pior que poderia acontecer era que aquele que está investido de uma função de escrutínio da própria ação governativa, por depender da própria proposta da ação do Governo, se sentisse limitado para o exercício dessa função de escrutínio. Portanto, este princípio é um bom princípio e que traz clareza, traz transparência e traz também na própria percepção da opinião pública de que quem está investido desta responsabilidade, agora o juiz José Tavares, tem uma autoridade reforçada para o escrutínio que deve realizar relativamente a todos os órgãos representativos do Estado.
Paulo Rangel, José Luís Carneiro, um minuto para cada um, para um remate sobre este tema.
Não,
Paulo Rangel.
Repara, isto aqui, vamos cá ver. Em primeiro lugar, a Constituição prevê a renovação do mandato. E foi sempre renovada, há uma praxe constitucional nesse sentido. Pronto. E foi porquê? Justamente porque o Governo não queria interferir nessa escolha. Aqui, o argumento do José Luís Carneiro é totalmente irreversível. Portanto, ele diz, bom, é um mandato para, e depois só faz um mandato que é para não ser influenciado pelo Governo, mas o Governo, assim que uma pessoa fez um mandato, como não gostou do mandato, resolveu mudá-lo.
Não poderia ficar inibido pelo facto de terem sido formuladas críticas públicas à contratação pública.
Agora, ele ficou inibido, ele não ficou inibido, ele foi castigado. Portanto, esta é que é a questão. E isso é que não devia ser.
É uma visão que tenho que repudiar e é tremendista.
Um governo... José Luís Carneiro.
Tremendista.
Há uma coisa que eu lhe vou dizer e que convinha já ficar para o debate. Eu não faço considerações sobre a sua pessoa. Não digo que é isto ou que é aquilo. Faço considerações pelas coisas que diz.
Não
venha agora dizer que eu sou tremendista ou que não sei o que mais.
Paulo Rangel, o que eu estou a dizer é que a sua visão é que é tremendista. A sua visão.
Não
é o Paulo Rangel. A visão é que é tremendista.
É que esse argumento... Porque só os argumentos pessoais, quem não tem outros.
Não, Paulo Rangel. A sua visão é que é tremendista. A visão que está a enunciar não é o Paulo Rangel. Não é o Paulo Rangel.
Até como antiga autarca e possivelmente como futuro... Para si, talvez o Tribunal de Contas seja uma assombração, mas para
de
mim,
forma
como
alguma,
jurista,
sabe, foi o Cavaco Silva que disse que o Tribunal de Contas era um obstáculo ao exercício executivo.
Eu não entendo como tal.
O
professor Cavaco deixou de ser Primeiro-Ministro há 25 anos, não é?
Então, eu não entendo
não vale
como tal.
Não vale a pena ressuscitar o professor Cavaco. Portanto, não vale a pena. Portanto,
o Tribunal de Contas tem uma importância decisiva na qualidade da República.
Não, vamos cá.
Temos que passar ao tema seguinte.
A questão é que isto não é nada de novo. E eu estou à vontade. Porque eu há mais de 13 anos denunciei este tipo de comportamentos, que é uma coisa muito socialista. E os ministros são os mesmos. As pessoas que estavam no governo de Sócrates estão agora aqui. É o António Costa, era o Santos Silva, era a Pouco Vieira da Silva, era o próprio Medina. São as mesmas pessoas. E, portanto, estas pessoas não mudaram de padrão. E o padrão é um padrão de que acham que têm que controlar as instituições. E eu, sinceramente, sou sempre a favor da liberdade,
Paulo Rangel,
e da independência dos
tribunais. Isso sim são juízos de valor sobre as pessoas.
Não, senhor. Isto é um juízo sociológico, se quiser, sociológico. E até político sobre a atividade. Ouça lá, o socratismo, quer queira, quer não, é uma das manchas negras da nossa história. Não tenho dúvidas sobre isso. E nós temos protagonistas desse tempo que neste momento estão a dar sinais de terem as mesmas tentações.
Vamos à resposta de José Luís Carneiro. Temos que passar ao segundo tema, Paulo Rangel.
Sim, mas o Paulo Rangel... Não podemos andar a falar sobre o Estado de Direito em todo o lado e não olhar para o Estado de Direito em todo o lado.
Paulo Rangel, eu sou um defensor intransigente do Estado de Direito e do princípio da presunção de inocência, como sei que o Paulo Rangel também é. E lembro que o Paulo Rangel ainda há poucos dias escreveu em setembro, e bem, de que um dos problemas que temos, nomeadamente no sistema de justiça, além de, digamos, da necessidade do reforço do seu, se quisermos, do seu accountability, digamos, da sua prestação de contas, que foi sublinhado por si, e bem, tem também que ver com as questões ligadas, nomeadamente, aos atrasos e aos tempos da administração da justiça.
Ora,
e convém, Paulo Reis, permita-me, porque este ponto é bastante relevante. As críticas que eu tenho visto serem formuladas, olha, por exemplo, pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto, que também as formulou, não é às pessoas em concreto titulares do órgão, é ao funcionamento do órgão e aos atrasos que a emissão dos pareceres significam para
não
que
é
seja possível corresponder aos próprios compromissos públicos.
As decisões judiciais são criticadas.
Temos que avançar. Paulo Rangel.
As decisões judiciais podem ser criticadas, não há nenhum problema em alguém criticar uma decisão judicial.
Sim, claro,
o problema é que quem critica a decisão judicial depois decide mudar.
Vamos avançar.
O juiz. Isso aqui é um problema.
O Presidente da República, na cerimónia, no seu discurso do 5 de outubro, disse que temos de continuar a agir em liberdade e vamos continuar a agir em liberdade porque não queremos ditaduras em Portugal, garantias da defesa da liberdade e do interesse comum, lembrando as duas graves crises que estamos a viver, um tempo de exceção, a ideia de continuar a resistir, a insistir e cuidar, sobrepondo o interesse coletivo aos meros interesses pessoais. Rapidamente, as vossas notas sobre estas palavras do Presidente da República. Começo por si, Paulo Rangel. Paulo Rangel?
Sim, sim.
As suas notas em relação ao Presidente
da
República.
Ao Presidente.
Muito sim. Rapidamente.
Ora bem, sinceramente, eu vou dizer o seguinte. Eu acho que foi um discurso muito bom e que ele faz. Este alerta para as ditaduras, eu penso que é um alerta para várias dimensões. Uma dimensão tem a ver com a dimensão das restrições resultantes da pandemia. Pronto. E, portanto, do controlo que pode ser exercido através desses instrumentos. E, portanto, eu acho que é um alerta para todos os atores políticos, sem dúvida, mas em particular para o governo, porque nessas alturas a tentação é grande. E, portanto, porque senão, quer dizer, não, neste momento não paira sobre Portugal a ameaça de uma ditadura no sentido clássico do termo. E, portanto, o que ele está a falar, com certeza, é para a restrição dos movimentos democráticos. Portanto, mas aí, eu acho que essa... E outra, eu interpreto justamente à luz daquilo que está a passar agora, quando nós vemos que está a haver aqui justamente uma espécie de cerco às instituições independentes, não é? Uma espécie de estado de sítio, de sitiar as instituições independentes, dar um sinal que quem não se porta bem leva. Este tipo de...
Essa é a sua interpretação ou acha que é do Presidente?
Não, o que eu acho é que, justamente, esse é um aspecto próprio, eu diria, das democracias musculadas, já não digo das ditaduras, mas das democracias musculadas. Eu penso que esse é um alerta, porque esse alerta vem também, juntamente depois com outro que está ligado a este, e de que nós não falamos há pouco, que é a questão da contratação pública, não é? Que é gravíssimo. É gravíssimo, digo eu, enfim, que conheço bem essa legislação, gravíssimo.
Portanto, isso não está explícito no discurso, ainda
não está
assim.
Explícito no discurso a questão de que tem que haver transparência e combate à corrupção.
Isso sim.
Ah, pois é. E é justamente nesse contexto que se fala da legislação da contratação pública, visa justamente diminuir, para não dizer eliminar, o arbítrio das administrações nas contratações que fazem. E o que acontece é que aqui vamos ter um período de fundos europeus com um volume que nunca existiu até agora, e o que nós vemos é que o sinal que o governo dá é um sinal de relaxe total. É já a preparar a festa que aí vem, quer dizer, isto não pode ser. E repare, mesmo que se viesse a dizer angelicalmente, que eu, sinceramente não é a minha opinião, mas que não é essa a intenção do governo, não é facilitar, etc, etc. A percepção da opinião pública também é importante. E isto passa um sinal à opinião pública muito negativo. Como, aliás, é o caso da não recondução do Presidente do Tribunal de Contas. O que se está a passar à opinião pública é um sinal negativo. O governo está a passar sinais negativos.
Vamos ouvir todos esses sinais.
Eu penso que foi justamente contra estes sinais que esses alertas vieram.
Já seguiu o tema europeu, José Luís Carneiro, em relação ao Presidente da República, e esta forma como Paulo Rangel interpreta também as palavras do chefe de Estado.
A minha interpretação é diversa da que foi feita. Em primeiro lugar, parece-me que da mensagem podemos extrair três conteúdos relevantes para a aplicação concreta aos dias que estamos a viver. Primeiro, a importância do sentido de cooperação e de responsabilidade para termos enfrentado os 7 meses que tivemos de pandemia e os vários estados, desde o alerta, a calamidade, enfim, a contingência, o próprio estado de emergência, e, portanto, a importância de continuarmos com o sentido de cooperação coletiva e de responsabilidade individual. Por outro lado, a importância dos valores associados à ética republicana e, entre eles, digamos, a sobreposição do interesse geral ao interesse particular, ao interesse de grupo, ao interesse partidário. E o que tem uma aplicação muito concreta no quadro que estamos a viver. Recordo que estamos a discutir, a fazer uma discussão e um diálogo em torno da proposta do Orçamento do Estado para 2021 e estamos também a fazer uma discussão e um diálogo público relativamente ao plano de recuperação e de resiliência do país. Ora, parece-me que quando o Presidente da República afirma ser importante sobrepor o interesse geral, o interesse público ao interesse particular, está a ser claro na mensagem que transmite, nomeadamente aos atores políticos com representação parlamentar. Ou
incluindo
seja,
o Governo?
Todos, ou seja, temos que fazer todos um esforço de convergência política para garantir a aprovação do Orçamento do Estado e para garantirmos a aprovação do Plano de Recuperação Económica e Social. Verifique o seguinte. Esteve agora aqui há dias a responsável máxima do PPE, aliás, digamos, da família política, Dr. Paulo Rangel, Dr. Rui Rio, e todos pudemos ouvir aquilo que ela disse. Ou seja, Portugal foi exemplar na proposta da apresentação do seu plano de recuperação e de resiliência, é exemplar para o conjunto dos outros países europeus, e a convergência política que se tem vindo a estabelecer no país é essencial para vencermos uma das maiores crises
que o
país...
E tem sinais da convergência já depois dos encontros de ontem do Ministro das Finanças com os vários partidos?
Há um diálogo muito construtivo, em primeiro lugar, com os parceiros políticos do Governo, nomeadamente na convergência relativamente às prioridades do investimento público, que são claras, a prioridade do investimento no Serviço Nacional de Saúde e no reforço dos meios humanos e materiais do Serviço Nacional de Saúde, o reforço dos meios da escola pública e do nosso sistema de ensino.
Está confiante que consiga esse acordo à esquerda?
Nós temos um amplo campo de convergência para conseguirmos o acordo à esquerda. Mas há também um diálogo que tem sido feito com outros partidos, com especiais responsabilidades. Eu diria que perante as declarações da Presidente da Comissão Europeia e aqueles que fazem parte da sua família política não podem ficar indiferentes ao apelo, nomeadamente os apoios às próprias empresas, recordo o layoff, os apoios para a recuperação da atividade económica, recordo as moratórias fiscais, recordo ainda todos os mecanismos ligados aos seguros de crédito para as exportações. Enfim, há um amplo campo de convergência política para a viabilização do Orçamento do Estado e para a viabilização do Plano de Recuperação Económica.
Para a semana vamos ter o Orçamento e vamos voltar provavelmente a este tema, porque vamos ter esse documento orçamental em cima da mesa. Temos que ir ao tema europeu esta semana, o tempo não estica. Vamos à questão do Brexit. Paulo Rangel, a menos de 100 dias do fim do ano, ontem o comissário Sefcovic, o comissário europeu, sublinhava que o tempo começa a escassear e, de facto, pode não haver nem sequer um acordo. Ora, isto é um, digamos, é um dos processos que se enrastam e que vai entrar também por dentro do, ao mesmo tempo da entrada em vigor de um conjunto de planos de recuperação, que tem, também tem um processo difícil de ratificação em vários Estados-membros. Daquilo que consegue também vislumbrar, também estando em Bruxelas, tem um pouco essa noção mais aproximada, parece-lhe que este cenário de sem acordo é realmente um cenário que vai ganhando força à medida que vamos tendo sinais de desacordo?
Ora bem, vamos cá ver. Eu aqui diria basicamente o seguinte. Nós temos um prazo muito curto até o dia 15 a 6 de outubro, julgo que não passará muito disso. Poderia até ao fim do mês de outubro, se houvesse sinais muito, muito positivos numa reta final à volta dessas datas de 15 a 16, para se chegar a um acordo. Eu, sinceramente, acho que vai ser praticamente impossível, e quando digo isso, não é por ser pessimista, é porque, por um lado, quando o Reino Unido já tomou a decisão, através de lei parlamentar, de, no fundo, pôr em perigo, para não dizer mesmo violar, o acordo de saída quanto à Irlanda do Norte, isto, imediatamente, é uma coisa praticamente inultrapassável. E depois, em segundo lugar, há um aspecto muito importante, é que a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que, diga-se de passagem, não fez esses elogios ao plano de recuperação português, que aliás é fraquíssimo para já, mas pode ser que melhore, ainda temos tempo. Mas enfim, a Presidente von der Leyen, o que ela teve uma reunião com o Sr. Boris Johnson, a reunião correu francamente bem, portanto isso criou aqui alguma expectativa, mas no dia seguinte o Sr. Boris Johnson, neste fim de semana que passou, disse à imprensa que não havia problema nenhum em não chegar a haver nenhum acordo quanto à relação futura. E, portanto, sinceramente, acho que os sinais podem ser apenas sinais para pressionar as negociações, mas são sinais muito negativos. E eu acho que realmente isto vai ter aqui um duplo custo, porque não só vamos ter a fatura do Brexit, que todos pagarão, o Reino Unido muito e a União Europeia bastante, e depois, enfim, como disse muito bem, temos a questão da recuperação económica da pandemia. É que é preciso ver o seguinte: a pandemia está longe de estar controlada. Pelo contrário, neste momento, em toda a Europa, as medidas que estão a ser tomadas são todas no sentido de lockdown, por exemplo.
Itália acaba de estender amanhã o estado de emergência até 31 de janeiro.
Sim, e veja o caso, por exemplo, o caso aqui da Bélgica. Amanhã todos os bares, cafés, etc., passam a estar fechados durante um mês às 24 horas. Portanto, voltamos a um estado que só se viveu em abril. E, portanto, as medidas que estão a ser tomadas têm também impacto económico no futuro. E como disse, e com isto concluo a minha visão um bocadinho mais pessimista, há aqui o aspecto das ratificações nacionais. Eu acho que em Portugal se vende muito que o plano de recuperação que vai chegar rapidamente, e não sei o que o Primeiro-Ministro faz, assim, uns foguetórios, mas de facto, quem está...
Paulo Rangel, não votaria a favor de um plano de recuperação português?
Não, eu votaria a favor, peço desculpa, eu voto a favor do plano de recuperação europeu. O plano de recuperação português depende. Se for isto que foi apresentado, pode ter certeza, eu serei crítico. No meu caso, não estou a favor disso. Isto é mais do mesmo para Portugal. Portanto, é mais betão, é mais um conjunto de coisas que é basicamente pagar o Estado, é uma espécie de orçamento suplementar. E nós precisamos é de uma economia sustentável, não é de dois ou três eventos que alimentam, como tipo Euro 2004, coisas do género, que alimentam a economia dois anos e depois são despesas permanentes. Não é disso que nós precisamos. Mas enfim, eu provavelmente teremos, como teremos para o orçamento, teremos a oportunidade de falar sobre o plano de recuperação mais à frente. Eu queria só dizer o seguinte: o plano de recuperação europeu, ou seja, o pacote que depois vai permitir financiar os planos de recuperações nacionais, está longe de estar aprovado. Ele está aprovado pelo Parlamento Europeu, ele está aprovado pelo Conselho Europeu, mas Parlamento a Parlamento Nacional não está. E aí eu tenho receio que nós tenhamos alguns incidentes pelo caminho. E, portanto, de facto, o horizonte com o Brexit e com essa ameaça é um horizonte que eu diria bastante cinzento.
Era aí nesse sentido também a minha introdução. José Luís Carneiro.
Bom, começamos por aquilo que é essencial. O que está a passar-se relativamente ao Brexit, eu diria que o mais relevante é conseguirmos garantir e batermos-nos para que o compromisso da Theresa May haja ou não haja acordo, seja honrado. Ou seja, o da defesa do cidadão da União Europeia...
Sim, já foi do Boris Johnson, ou José Luís Carneiro. Já foi do Boris Johnson.
Já tinha sido do Boris Johnson também. Não, a Teresa
May... Portanto, é dele próprio, que ainda é mais grave.
E ele próprio também assumiu. Ou seja, o da defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos europeus no quadro do Reino Unido. Aliás, também o que terá reciprocidade na defesa e salvaguarda dos interesses britânicos, dos cidadãos britânicos, no quadro da União Europeia. E isso para Portugal tem um relevo especial, dada a comunidade portuguesa que temos no Reino Unido. Parece-nos que, contudo, pese embora esta decisão que foi adotada agora unilateralmente pelo Parlamento Britânico, que é uma decisão que coloca em causa, de facto, o acordo, há, entretanto, a abertura de um procedimento por parte da União Europeia, mas temos também informação que Michel Barnier estará em Londres disponível para continuar com o diálogo e com a concertação. Ou seja, não é impossível a saída sem acordo, mas parece-nos pouco viável que venha a acontecer, porque as partes conhecem bem os efeitos nocivos de uma saída e, muito particularmente, de uma saída sem acordo. Vamos aguardar, portanto, por aquilo que vai resultar daqui. Permita-me, contudo, que toque aqui num ponto que foi referido pelo Paulo Rangel, que é bastante importante. Ou seja, o Parlamento Europeu está, ainda ontem tivemos intervenções dos nossos deputados europeus interpelando o Presidente do Conselho, nomeadamente sobre algumas das questões relativas à regulamentação. E é evidente que quanto mais atrasarmos a implementação do Plano de Recuperação Europeu, quer no quadro da União Europeia, quer no quadro dos Estados-membros, mais tardiamente daremos uma resposta que é urgente à crise de saúde pública e também à recuperação económica e social. Permita-me uma nota, porque o Paulo Rangel colocou duas ou três questões laterais, uma delas que é muito relevante. Foi feita uma comunicação da Comissão Europeia e a proposta das questões da transparência e da luta contra a corrupção. Foi feita uma comunicação que deve ser pública e deve ser conhecida, e julgo que Paulo Rangel conhece, da parte da Comissão ao Conselho Europeu, ao Conselho Económico e Social e também ao Comitê das Regiões. E no que diz respeito à apreciação do Estado de Direito, e por exemplo, à liberdade de expressão, à liberdade de acesso à justiça, da administração da justiça, a própria liberdade da própria comunicação social, no escrutínio que fazem do exercício das funções, mesmo em estado de pandemia, em mais de 10 indicadores, não há um único ponto em que Portugal seja apontado negativamente, antes, pelo contrário, é apontado em todo esse relatório positivamente no que concerne à manutenção e à salvaguarda dos valores fundamentais do Estado de Direito Democrático.
Está a entrar noutro tema, não estamos a falar do Brexit.
É uma nota que tem a ver com algumas concentrações laterais feitas pelo Paulo Rangel.
É isso,
mas o Paulo Rangel conhece
judicial.
o relatório.
Não, desculpe.
É
oficial. Mas primeiro, nós não temos... Isso é um relatório.
É uma comunicação da Comissão ao Conselho.
Eu conheço e conheço muito bem, conheço muito bem. Estou por dentro disso tudo. Agora, as coisas não são bem como está a dizer, primeiro ponto. E segundo, a questão da corrupção em Portugal não é vista como uma coisa positiva.
O relatório é
público. E quem vier dizer isso, até podia vir, pode vir o Papa dizer isso.
Paulo Rangel, o relatório é público e as declarações da Teresa May em Portugal também são públicas.
Não, as declarações... Peço desculpa. Volto a dizer,
sobre a qualidade do plano
de transparência em Portugal,
não, sobre o plano de recuperação.
E quanto à questão do sistema social, há muito...
Sobre o plano de recuperação do país...
Estamos a confundir os ouvintes, estamos a falar da avaliação do Estado de Direito que foi feita e, de facto, o relatório foi divulgado recentemente e estamos a misturar com o Brexit e com o plano de recuperação.
Não, porque o Paulo Rangel tocou no Código da Contratação Pública como uma demonstração de falta de
transparência.
Não, para efeitos de implementação do plano de recuperação económica e social também.
Claro que é para esse efeito.
Muito bem. Ficamos com as vossas intervenções. José Luís Carneiro e Paulo Rangel, encontramos-nos de hoje a 8 dias para mais
Muito
um Casa Comum.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.